Boa noite, amigos guadalupenses. Nesse momento, eu pego os vereadores que fiquem de pé para dar início à sessão. Em nome de Deus, declaro aberta a sessão ordinária do dia 11 de abril de 2016. Continuaremos de pé para ouvir o hino do município de Guadalupe.
Da esperança, exuberante mar do solo mantém, regada no tempo com abastança, rica fauna e flora sustém, espetada para horizontes definidos, ao chamado do progresso veio então, ordenado o êxodo, corações doridos, Guadalupe consola a ascensão. Majestosa, no planalto, assentada, filhos em casa, filhos tão longe, braços abertos, acolhida ofertada, exporta frutas para sul e norte, com a pesca abastece a região, gera energia em grande porte, ponto turístico repleta a atração. Vencer o desafio da mudança, adotou a cultura projetada. Pelo trabalho, caminho da mudança, harmonia e paz perpetuada. A margem do caudaloso, velho monge, majestosa, no planalto, assentada. Filhos em casa, filhos tão longe, braços abertos, a comida ofertada. Braços abertos, a comida ofertada. Braços abertos, a comida ofertada.
Podemos sentar. Eu quero justificar a ausência do vereador, doutor Fernando, vereador secretário, por motivo de saúde, não pôde estar presente. O segundo secretário, Jesse Ramos, até o momento não compareceu. Nesse momento, eu convido o vereador Amadeu Júnior para compor a mesa. Eu peço o secretário Amadeu Júnior para fazer a leitura da ata da última sessão.
Ata da 7ª sessão plenária ordinária, aos 4 dias do mês de abril de 2016, nessa cidade de Guadalupe, no Poder Legislativo, no Palácio Legislativo, vereador Georgiano Fernandes Lima, no plenário Everton Rodrigues dos Santos, reuniram-se os senhores vereadores Edvan Pereira de Miranda, presidente, Alderico Porto Mozinho, primeiro vice-presidente, Francisco Fernandes da Silva, doutor Fernandes, primeiro secretário, José Gomes Sobrinho, Zé da Inês, segundo secretário, segundo vice-presidente, Jesse James Lima Miranda, segundo secretário, Amadeu Luiz Pereira Júnior, Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes e Sorama Santana de Souza Martins. Não compareceu o senhor vereador José Lourenço Mozinho, Mota, Zé Mota. Ausência justificada. Ordem do dia. Lida e aprovada a ata da sessão anterior sem ressalvas. Lido o projeto de lei número 02/2016, de autoria da Prefeitura Municipal de Guadalupe, que dispõe sobre a doação de terrenos à paróquia Nossa Senhora de Guadalupe. Tribuna livre. O presidente Edvan faculta a palavra aos vereadores. Usam a palavra os vereadores Zé da Inês, Lúcia, Jesse James, Surama, Amadeu Júnior, doutor Fernandes e Alderico. O presidente Edvan faz suas considerações finais e, sem mais nada tratar, declara, em nome de Deus, encerrada a presente sessão. Francisco Fernandes da Silva, doutor Fernandes, primeiro secretário, lavrou a presente ata, que depois lida e aprovada, vai assinada por mim e pelos demais vereadores aqui presentes.
algum vereador quer fazer ressalva? A ata está aprovada. Dando continuidade à sessão, eu peço ao secretário que faça a leitura da pauta do dia.
Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Presidência. Comunicado número CN275341-2015, Brasília, 17 de março de 2016. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Guadalupe, de acordo com a legislação vigente, informamos as liberações de recursos financeiros destinados à garantia e execução do programa do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, conforme abaixo. Programa Alimentação Escolar Ensino Fundamental, em 30 de dezembro de 2015, R$ 8.652. Alimentação Escolar EJA, em 30 de dezembro de 2015, R$ 600. Alimentação Escolar Pré-Escola, 30 de dezembro de 2015, R$ 2.690. Mais Educação Fundamental, 30 de dezembro de 2015, R$ 4.860. Alimentação Escolar Creche, 30 de dezembro de 2015, R$ 2.180. PNATE, R$ 1.047,96. PNATE 09, R$ 118,08. E PNATE, R$ 103,32. Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Presidência. Comunicação número CM275341-2015. Brasília, 17 de março de 2016. Aqui uma repetição. Aqui era só uma repetição. Está concluída a pauta.
Dando continuidade à pauta do dia, nós temos um projeto. Projeto de lei número 002/2016 dispõe sobre a doação do terreno à paróquia de Nossa Senhora de Guadalupe. Foi feita a leitura desse projeto na última sessão. Para cada vereador foi encaminhado uma cópia. Eu peço o secretário que faça a leitura do projeto e logo em seguida nós vamos botar em discussão.
Estado do Piauí, Prefeitura Municipal de Guadalupe, Projeto de Lei nº 2/2016, dispõe sobre a doação de terreno à paróquia Nossa Senhora de Guadalupe. O Prefeito Municipal de Guadalupe, Estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o artigo 34 seguintes da Lei Orgânica do Município de Guadalupe, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o município autorizado a doar à paróquia Nossa Senhora de Guadalupe o seguinte imóvel urbano. Terreno é no perímetro urbano do município de Guadalupe, localizado no bairro Vila Nova, medindo 50 por 50 metros, com área total de 2.500 metros quadrados, a ser desmembrado de um imóvel doado ao município pela Companhia Hidroelétrica São Francisco Chesf, lavrado no livro de escritura e doações número 3, folhas 146, registrado no livro de registro geral 2I, folha 235, matrícula 3628. Artigo 2º. A presente lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as posições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal de Guadalupe, Estado do Piauí, em 11 de março de 2016. Justificativa. Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Guadalupe, senhores vereadores, a paróquia de Nossa Senhora de Guadalupe tem cumprido não somente a sua missão religiosa, mas também tem prestado relevantes serviços sociais a toda a comunidade guadalupense. Nesse contexto, o bairro Vila Nova, apesar de ter seu respectivo padroeiro, com a presença das celebrações e ações sociais da paróquia, ainda não possui, de fato, uma sede para a igreja. Pretende-se, portanto, com o presente, que seja conferida à paróquia de Nossa Senhora de Guadalupe a titularidade do imóvel, visto o relevante interesse e impacto social para a comunidade envolvida, garantindo espaço adequado para a construção da sede da igreja. Assim, em atenção ao princípio esculpido no artigo 34, inciso 1º da Lei Orgânica Municipal, submetemos à apreciação dos nobres vereadores o presente projeto de lei, pelo que temos inteira certeza de sua aprovação.
Algum colega vereador quer discutir o projeto por tempo de 5 minutos? Vereadora Surama.
Excelentíssimo senhor presidente, vice-presidente, colegas, vereadores, amigos aqui presentes e aos amigos ouvintes, meu cordial boa noite. Inicio a minha fala nesta noite em defesa deste projeto de lei 002/2016, que dispõe sobre a doação de terreno à paróquia de Nossa Senhora de Guadalupe. Venho aqui, inicialmente, já declarar o meu voto favorável e pedir encarecidamente aos colegas vereadores uma atenção muito grande em relação a este projeto. Porque vejo que é um momento, é uma oportunidade que a paróquia Nossa Senhora de Guadalupe está tendo através deste projeto de lei, realizar essa doação, né, através da Câmara Municipal de Guadalupe, para que seja construída a sua sede, para, juntos com a comunidade, não só a comunidade Vila Nova, mas toda a comunidade de Guadalupe, no período de 10 a 19 de março, estarmos, né, transmitindo a palavra de Deus a toda a população daquele bairro, daquela cidade. É um momento onde nos encontramos para juntos colocarmos, né, e vivenciarmos a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Como bem falou aqui a justificativa desse projeto, a paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, hoje, através do nosso pároco, Padre Gilvan Dias, tem desenvolvido grandes trabalhos, né, grandes projetos com a nossa comunidade. Padre Gilvan Dias está apenas há um ano no município de Guadalupe. Está promovendo aí, a cada mês, em todos os bairros da nossa cidade, um momento de adoração ao nosso Senhor Jesus Cristo. Está também promovendo o curso bíblico, o momento onde toda a comunidade, uma vez por mês e de 15 em 15 dias, a primeira etapa, estão tendo a oportunidade realmente de vivenciar a Bíblia Sagrada. Porque temos que ter essa consciência. Nós, católicos, somos um pouco acomodados em relação à prática da leitura da Palavra de Deus, de realmente vivenciarmos. E hoje eu clamo a toda a população de Guadalupe que tenha esse interesse. Você que ainda não está tendo essa oportunidade de participar desse curso bíblico, deste momento de adoração, que você tenha esta oportunidade, que você se entregue a este momento para que você possa viver e vivenciar um momento único em sua vida. Então, eu quero assim, aqui encarecidamente, pedir aos colegas vereadores. É uma oportunidade que nós vamos estar dando à paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, juntamente com a comunidade daquele bairro, através dessa doação, através desta aprovação deste projeto, ao longo de alguns anos, ou de um ano, estarmos construindo a sede do padroeiro São José, que sempre é festejado de 10 a 19 de março. É um espaço bom, com certeza, logo após a construção da sede, com certeza, iremos todos juntos trabalharmos para construirmos também a casa paroquial, onde vai ser também onde nós vamos ter a oportunidade, dentro desta casa paroquial, estarmos implantando projetos, desenvolvendo também estudos bíblicos com aquela comunidade, com os nossos jovens, catequizando, fazendo os momentos da comunhão, na catequese. Então, é isso que é importante. E é necessário que uma comunidade que vem crescendo a cada dia, que ela realmente tenha a sua sede própria, a sua capela, para juntos rezarmos para juntos estarmos unidos entre irmãos, mas buscando o quê? A palavra de Deus que nos fortalece, a palavra de Deus que nos transforma, porque nós somos sabedores. A palavra de Deus é o caminho, a verdade e a vida. Então, ninguém vai ao Pai senão por Ele mesmo. Então, eu finalizo aqui as minhas palavras, já declarando o meu voto favorável. E digo assim, eu acredito que todos nós, vereadores, temos esse interesse de entregarmos, né? Hoje nas mãos do padre Gilvan Dias, juntamente com toda a comunidade do bairro Vila Nova, para que juntos possamos realmente em pouco tempo estarmos construindo a sede de São José naquele bairro, e num período bem curto a gente vê muitos e muitos fiéis lá louvando ao nosso Deus, porque a coisa mais importante da nossa vida é buscarmos a Deus, para juntos nos fortalecermos e nos livrarmos, né, dos nossos inimigos, dos nossos, muitas vezes, há pessoas que nos desejam mal. Então a gente só se fortalece com a palavra do Senhor. Obrigada e boa noite.
Mais algum vereador? Eu peço o presidente da comissão para fazer a leitura do parecer. Doutor Amadeu Júnior.
Colegas vereadores, nesse instante, antes de ler o parecer, eu gostaria de falar um pouco sobre a questão do princípio da função social da propriedade no Brasil, que muitas alterações foram feitas acerca da lei que rege as doações de terras públicas a determinadas instituições e pessoas. No entanto, as exceções são vistas sempre que é levada em conta a função social da propriedade. Assim, por exemplo, lá no artigo 186, fala o seguinte: a função social é cumprida quando a propriedade atende simultaneamente, segundo critérios, algumas exigências estabelecidas em lei aos seguintes requisitos. Primeiro, aproveitamento racional e adequado. Segundo, a utilização adequada dos recursos naturais e a preservação do meio ambiente, observância das disposições que regulam a relação de trabalho, exploração que favoreça o bem-estar da propriedade dos trabalhadores e, enfim, o exercício da propriedade sempre está condicionado a determinadas funções, é dar acesso a todas as pessoas. E em se tratando de uma doação feita à instituição, à Igreja Católica, em especial a nossa paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, nós, enquanto presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, entendemos que encontra-se perfeitamente cumprida a função social neste aspecto. Ora, o direito de exercício da crença, do credo, é um direito que ele é constitucional. Então, no momento que pessoas se destinam em determinado culto religioso, estão exercendo um direito constitucional e, ao mesmo tempo, cumprindo a função social da doação. É por esse motivo que nós antecipamos que, além do requisito legal que serão lidos agora, preenche essencialmente um dos requisitos hoje que está previsto dentro do Estatuto da Cidade, é que as doações feitas de qualquer imóvel do poder público para entidades ou pessoas particulares devem cumprir essencialmente a sua função social. Então vamos à leitura do parecer. Parecer número 3/2016. Parecer do projeto de lei número 2/2016, de autoria da Prefeitura Municipal de Guadalupe, que dispõe sobre a doação de terreno à paróquia Nossa Senhora de Guadalupe. Relatório. Trata-se o presente do projeto de lei número 2/2016, de autoria do Prefeitura Municipal de Guadalupe, que dispõe sobre a doação de terreno à paróquia Nossa Senhora de Guadalupe. Na previsão legal, a iniciativa do projeto de lei tem respaldo legal perante a Lei Orgânica Municipal em seus artigos 34, inciso 1º e 35, parágrafo 1º, conforme transcrição a seguir. Artigo 34. A alienação de bens municipais subordinada à existência de interesse público devidamente justificado será sempre precedida de avaliação e obedecerá as seguintes normas. Quando imóveis, dependerá de autorização legislativa e concorrência pública, dispensada esta nos casos de doação e permuta. Artigo 35. O município, no tocante à venda ou doação de seus bens imóveis, outorgará concessão de direito real de uso, mediante prévia autorização legislativa e concorrência pública. Parágrafo 1º. A concorrência poderá ser dispensada por lei quando o uso destinar-se a concessionária de serviço público, a entidades assistenciais ou quando houver relevante interesse público devidamente justificado. Do voto. O referido projeto de lei e a emenda estão de acordo com a Lei Orgânica Municipal em seu artigo 34, inciso 1º e 35, parágrafo 1º, estando obedecida a técnica legislativa. Em face do exposto, considerando a constitucionalidade, a legalidade técnica e jurídica, pelo que acolhemos e votamos por unanimidade pela aprovação. Plenária Veto Rodrigues dos Santos, Guadalupe, 10 de abril de 2016. Amadeu Luiz Pereira Júnior, presidente. José Gomes Sobrinho, Zé da Inês, relator. Jessilame Limas Miranda, membro.
Feito a leitura do parecer, nesse momento eu coloco o projeto em votação. Vereadora Surama.
Favorável.
Vereadora Ana Lúcia.
Favorável.
Vereador José Mota.
Favorável.
Vereador Zé da Inês.
Favorável.
Vereador Amadeu Júnior.
Favorável, conforme parecer.
Vereador Alderico.
Favorável.
Vereador presidente Edmar Miranda também vota favorável. Algum vereador quer mudar seu voto? Segunda votação. O projeto está aprovado. Nesse momento nós temos mais um projeto de lei. Iniciativa da vereadora Surama Martins. Projeto de lei 01 de 2016. Autoriza o Poder Executivo instituir Programa Ginástica Popular a ser desenvolvido no âmbito do município. Nesse momento, eu coloco o projeto em discussão. Algum vereador que queira discutir o projeto? Vereadora Surama. Tempo de 5 minutos, vereadora.
Então, volto a esta tribuna neste momento para defender este projeto 01/2016 de minha autoria. Quero assim dizer aos colegas vereadores aqui presentes, à comunidade e aos que estão nos ouvindo neste momento, que a minha maior preocupação ao fazer este projeto é por ser uma pessoa assim, assídua em atividades físicas e ser testemunha viva, que isso nos causa uma autoestima muito grande. O que eu vejo? Que nós temos diversas praças em nossa cidade, como aqui a Praça da Matriz, tem a Ilha do Bela Vista, nós temos o Balneário Belém Brasília, que tem um espaço magnífico para que este projeto realmente venha atender a população do nosso município. E por estar hoje cursando um curso que a cada disciplina que nós concluímos, eu tenho a convicção, a certeza, que é o curso que eu deveria já ter realizado, que é um curso de educação física. E vejo também que no município de Guadalupe tem vários profissionais competentíssimos que podem agir neste projeto. Então, este projeto não é nada mais e nada menos do que implantarmos nas diversas praças do nosso município essa prática de atividade física, dança, aeróbica. É o momento em que nós vamos estar nos encontrando, pessoas jovens, crianças, idosos, adultos, nos encontramos para juntos, né? Temos a oportunidade de dançar, de conversar, de nos alegrar e de nossas praças estarmos como? Sendo vista de uma outra forma. Ah, hoje eu vou lá para o balneário, hoje tem dança. Hoje vai ter aeróbica. Não como na maioria das vezes nós utilizamos essa tribuna para fazermos reclamações. Que lá no Balneário Belém Brasília existem os marginais, os vândalos quebrando as iluminações, apedrejando os banheiros. É uma oportunidade dessas praças estar no dia a dia sendo frequentadas por pessoas do bem. E nós temos professores capacitados para isso, formados dentro do nosso município. Então, é um projeto simples. O que nós estamos presenciando hoje? Temos hoje aqui academia em praça pública. Quando eu saí de casa para vir para a Câmara, eu passei, estava lotado de pessoas idosas, pessoas que estão vindo de outros bairros aqui para a Praça da Matriz. E se este projeto foi implantado na praça lá do bairro Cruzeta, na Praça do Bela Vista, essas pessoas com certeza vão valorizar. O que eu tenho consciência também, tem aquele projeto Vida Ativa. É um projeto semelhante, mas ele não atua da forma deste meu projeto aqui, porque é um projeto realmente de dança, onde nós vamos ter aquele professor de educação física no local, né, adequado, estratégico, e nós, a comunidade, as pessoas que gostam de dançar, que tem aquela preocupação de aumentar levantar sua autoestima, perder peso, né, definir os seus músculos, melhorar a sua flexibilidade, queima de calorias, aumentar, melhorar a comunicação, controlar a sua ansiedade, combater o estresse. Então, nós vamos estar o quê? Proporcionando à população, de criança aos idosos, essa oportunidade de dançar naquele momento que for a dança. Muitas vezes, depois vai ser uma balada, vai ser um forró. Então, isso vai ficar a critério depois do próprio gestor com quem vai estar preparando essas aulas de educação física. Então, o meu tempo já encerrou, mas é um projeto simples, mas que com certeza irá trazer grandes benefícios à população da nossa cidade. De criança aos jovens, porque temos consciência que os nossos jovens hoje, as nossas crianças, se alimentam muito mal. Só concluindo, presidente, mais um minutinho. A maioria dos nossos jovens, nós mesmos, somos pessoas sedentárias. A minha pessoa não, que eu acordo às 5 horas da manhã, 5 e meia, pego uma bicicleta, faço minha caminhada, volto, fico na academia. Onde tem a dança, eu acho que a primeira pessoa que se inscreve é a Surama, porque eu gosto, isso me faz bem. Minha autoestima vai lá para cima. Quer ver, eu triste é quando eu engordo 4, 5 quilos. Agora eu estou feliz, perdi 5 quilos, quero perder mais 5. Mas isso aí, gente. E o que eu quero só concluir: nossos jovens se alimentam muito mal. É no sanduíche, é no refrigerante, é no cachorro quente. Muitas vezes, liga a televisão. Não vão lá ligar no botão, não, é no controle. Então, nós temos que ter essa preocupação de proporcionar a essa juventude esse lazer, esse esporte gratuito. Então, conta sim com o apoio dos colegas vereadores que analise com bons olhos este projeto que com certeza irá beneficiar muito a população de Guadalupe. Obrigada e boa noite.
Mais algum colega vereador? Eu peço ao presidente da comissão, doutor Amadeu Júnior, que faça a leitura do parecer e se também ele quiser falar um pouco do projeto, o tempo de 5 minutos, vereador.
Primeiramente, a minha manifestação em razão do projeto da vereadora Surama, entendo ser bastante interessante e útil ao município de Guadalupe, ao tempo em que o jovem possa estar fazendo uma atividade física. Com certeza ele não está usando o seu vigor físico e mental para fazer coisas erradas. Daí porque entendo ser bastante importante e merece realmente o meu voto de aprovação. Parecer número 2, 2016. Parecer o projeto de lei número
01/2016, de autoria da vereadora Surama Santana de Souza Martins, que autoriza o Poder Executivo a instituir o programa de ginástica popular a ser desenvolvido no âmbito municipal. Relatório. Trata-se o presente projeto de lei número 01/2016, de autoria da vereadora Surama Santana de Souza Martins, que autoriza o Poder Executivo a instituir o programa de ginástica popular a ser desenvolvido no âmbito municipal, na previsão legal. A iniciativa do projeto de lei tem respaldo legal perante a Lei Orgânica Municipal em seus artigos 12, inciso 1º, 13, inciso 2º e 179, conforme transcrição a seguir. Artigo 12. Ao município compete promover a tudo quanto diga respeito ao seu peculiar interesse e ao bem-estar de sua população, cabendo-lhe, privativamente, dentre outras, as seguintes atribuições. Primeiro, legislar sobre assuntos de interesse local. Artigo 13. É da competência administrativa comum do município, da União, do Estado, observada a Lei Complementar Federal, o exercício das seguintes medidas. Segundo, cuidar da saúde e da assistência pública, dar proteção e garantia às pessoas portadoras de deficiência. Artigo 179. O município fomentará as práticas esportivas formais e não formais, dentre prioridades aos alunos de sua rede de ensino. A promoção desportiva dos clubes locais, as organizações beneficentes, culturais e amadoristas, sendo que as amadoristas e as colegiais terão prioridade no uso de estádios, campos e instalações da propriedade do município. Votos. O referido projeto de lei e a emenda estão, a emenda de lei está de acordo com a Lei Orgânica Municipal, em seus artigos 12, 1º, 13, inciso 2º e 179, estando obedecida a técnica legislativa. Em face do exposto, considerando a constitucionalidade, a legalidade técnica e jurídica, nós acolhemos e votamos por unanimidade pela aprovação. Plenário, Everton Rodrigues dos Santos, Guadalupe, 10 de abril de 2016. Amadeu Luiz Pereira Júnior, presidente, José Gomes Sobrinho, Zé da Inês, relator, Jesse Janes Lima Miranda, membro.
Nesse momento, eu coloco o projeto em votação. Vereadora Ana Lúcia.
Favorável.
Vereadora Surama.
Favorável.
Vereador José Mota.
Favorável.
Vereador Zé da Inês.
Favorável.
Vereador Amadeu Júnior.
Favorável conforme o parecer.
Vereador Alderico.
Favorável.
Vereador Edivan também vota favorável. Segunda votação. Algum vereador quer mudar o seu voto? O projeto está aprovado. Feita a leitura da pauta do dia, nesse momento eu faculto a palavra o vereador que queira fazer uso da palavra. Agora há pouco o vereador Jesse Rames me ligou, por um motivo particular, não pôde estar presente à sessão de hoje. Vereador Zé da Inês. Vereadora Ana Lúcia, primeira. Zé da Inês. Vereadora Surama. Vai, vereador Zé Mota. Vereador Amadeu Júnior. Vereador. Com a palavra, a vereadora Ana Lúcia.
Senhora e senhores vereadores, senhor presidente, povo de Guadalupe, meu boa noite. Dando início aqui às minhas palavras, eu gostaria de dar uma resposta aqui ao vereador Alderico, que semana passada se colocou, fez a colocação como se a vereadora Lúcia e a oposição nesta casa, o desejo da oposição desta casa era que o prefeito demitisse os pais de família, para que, porque a gente vem só cobrando, fazendo cobrança com relação ao pagamento dos seus salários, dos salários daqueles que trabalham. Porque nós sabemos que existem muitos que não trabalham. Mas esse sim, recebe o salário em dia. Então, toda semana, quando a gente vem aqui e pede explicação do prefeito a respeito de salários atrasados, a respeito de quais as atitudes, as ações que o nosso município, que a administração do nosso município tem tomado com relação à situação financeira do nosso município, e nós nunca obtivemos resposta. E o vereador Alderico fez a colocação que a oposição, era um desejo da oposição, ver o prefeito demitindo e deixando vários pais de família sem salário. Pois não é não, vereador. Nosso desejo, em particular, o meu desejo, e tenho certeza que o desejo dos mais vereadores de oposição da nossa casa não tem esse desejo de ver pais de famílias desempregados. Nós temos o desejo, sim, de ver os pais de famílias trabalhando e recebendo. Isto, sim, é que se faz justiça com quem trabalha. É esta a nossa colocação nesta casa toda semana pedindo explicações. Mas, quando a vereadora Lúcia pegou, semana passada, o balanço geral do nosso município do ano de 2015, aí sim, senhoras e senhores, aqui está a resposta. Aqui está a maneira pela qual o prefeito nunca se dirigiu a essa casa, nem ao povo de Guadalupe, para dar satisfação, para dizer o motivo por qual passa a situação financeira do nosso município. Olha, eu quero chamar a atenção, em particular dos vereadores desta casa, e em especial a comunidade de Guadalupe. Que situação se encontra o nosso município financeiramente? Está aqui o retrato. O retrato. Você vê pais de família, senhor Alderico, há mais de um ano, com 6 meses de salário atrasado. Está aqui, provado, aqui. Você vê fornecedores do nosso município que atendeu a um chamamento, a uma solicitação da prefeitura, que deu a sua mercadoria há quase um ano sem receber. E mais, há quase 2 anos sem receber. Porque débitos de 2014, o prefeito de Guadalupe não honrou. Débito de 2011, o prefeito de Guadalupe não honrou. Este é o prefeito bom pagador, este é o prefeito honesto, este é o prefeito que quer o bem de Guadalupe. Veja bem, senhoras e senhores, neste momento eu vou fazer aqui uma pequena explanação, porque veja quantas páginas o nosso município ficou devendo agora de 2014. Quem está aqui está presenciando. Veja quantas páginas. Eu só vou fazer um pequeno relatório. Dizer de início que a receita do município de Guadalupe em 2015 foi de R$ 28.642.823. Desculpe, 28 milhões e 600 e tantos mil. 28 milhões, quase 29 milhões. 2015, está no relatório, no balanço geral. Todos os dados que eu peguei foi do balanço geral. Nosso município, preste atenção, bem atenção, povo de Guadalupe. Nosso município deixou restos a pagar 2015 para ser pago em 2016, 6 milhões, R$ 128.500. Do ano de 2011, ele tem um débito de R$ 90.320. No ano de 2014, ele deixou um débito de R$ 392.439. Somando, O nosso município hoje deve a fornecedores, a serviço prestado, a funcionários, a GESPISA, a CEPISA, desculpe, a Eletrobras, a todas as pessoas e empresas que deu o seu trabalho, a sua mercadoria, ajudou o nosso município, ele hoje deve 6.128.000 reais. O que nos chama a atenção, senhoras e senhores, é débito de janeiro, de fevereiro, de março, de abril, de 2015. É folhas de pagamento de todas as secretarias de mês de janeiro, de fevereiro, de julho, de agosto. A Receita Federal, que eu pensei que o gestor não poderia ficar devendo a Receita Federal, mas o nosso prefeito ficou. O prefeito do município de Guadalupe ficou devendo a Receita Federal 15.401. Devendo aquele escritório de advocacia lá em Teresina, que ele paga mais de 12 mil reais por mês, porque ele quer um advogado é bom. Ele paga um advogado caro porque ele quer e ele precisa de um advogado muito bom para o defender. Porque os outros advogados, nosso município e a prefeitura tem. Mas ele paga lá em Teresina mais de 12 mil por mês. E ele ficou devendo a esta empresa, esse escritório de advocacia, 147.328 reais. Ao INSS, durante o ano de 2015, nossa prefeitura ficou devendo 355 mil reais. De combustível, 35 mil reais. A folha de pagamento, que é de funcionários efetivos, aqui eu não estou falando de serviço prestado, é em torno de 800 mil reais. A GESPISA, 45 mil reais no ano de 2015. A Eletrobras, no ano de 2015, 333. Aí me chama a atenção aqui, quando eu ou qualquer consumidor do nosso município passa 2, 3 meses atrasado, eles vêm cortar a nossa luz. Mas a prefeitura deve 333 mil a ela, a Eletrobras, e eu não tenho notícia que ela mandou cortar em nenhum órgão do nosso município. É pura injustiça. Agora, senhor presidente, eu quero lhe dirigir a palavra e lhe perguntar. Ele também ficou devendo a nossa casa 17.053,61. A este poder, a esta casa, que ele é obrigado, por lei, a refazer o nosso repasse na íntegra. Ele ainda ficou devendo 17 mil à nossa casa. E eu quero mais tarde que o senhor presidente diga se já recebeu esse recurso lá da prefeitura. Dizer, senhoras e senhores, que é com muita tristeza, e também dizer ao povo de Guadalupe o quanto, dizer e provar, o quanto esse governo é falso, mentiroso, dissimulado. Um governo de pura incompetência, que a vereadora Lúcia tem dito aqui e vou continuar dizendo até que ele me prove o contrário. Incompetente ao extremo, porque quando chega no último ano de governo e ele mostra, e ele diz, e ele prova que deixou, vai estar deixando o nosso município nessa situação, e nem sequer teve a coragem, a hombridade de vir a esta casa ou dizer ao povo de Guadalupe como anda o nosso município. É essa situação que está o nosso município. Só concluindo, senhor presidente, eu gostaria de dizer também que, fora todos esses débitos que eu falei aqui, de 6 milhões de reais, o nosso município tem um débito com o INSS de 5 milhões, desculpa, eu vou repetir correto. O ano passado, nosso déficit em 2014 era 5.951.322. Ele pagou 134 mil reais durante o ano de 2015. E hoje, nosso município ainda deve 5.816 reais ao INSS. Só pagou 134 durante o ano de 2015. É de muitos anos. É um débito que nosso município tem há muitos anos com o INSS. A Eletrobras, nós tínhamos um débito de 327.825. Ele pagou 31 mil. Nós continuamos devendo à Eletrobras 296 mil reais. Só concluindo, presidente. A Gespisa, nós tínhamos um débito de 45 mil. Ele pagou 40. Nós só estamos devendo 5 mil. E ao IBAMA, nosso município foi multado em 37 mil. Ele pagou 27 e ainda está devendo 1 mil reais. Então, dizer ao povo de Guadalupe que, infelizmente, nosso tempo aqui é muito pouco. Eu queria mostrar detalhadamente, dizer aos funcionários e ao serviço prestado do nosso município, que é com muita tristeza. Nós sabíamos, nós já estávamos sabendo, vereadora Surão, porque muitas pessoas nos reclamam, nos falam. Mas nós não sabíamos a quanto andava essa situação no nosso município. Funcionários lá do hospital, dentista, com 4, 5 meses de atraso sem receber. Uma situação muito difícil. Mas dizer que aqui está é a transparência. Infelizmente, nós tivemos que esperar até agora março para saber isso aqui. Mas que nós estamos sabendo, o povo de Guadalupe está consciente que esse prefeito não passa de uma farsa, de um mentiroso. Porque ele mentiu o tempo todo ao povo de Guadalupe. Ele mostrou uma cara e é outra totalmente diferente. De uma irresponsabilidade administrativa. Irresponsabilidade e incompetência. Porque é incompetente ao extremo chegar ao nosso município ao que chegou. Para concluir, senhor presidente, eu gostaria só de pedir informação aos senhores que fazem parte do governo. Se o nosso município tem hoje secretário de governo, porque o que tinha o senhor vereador, ex-vereador Adécarlo, pediu demissão. Secretário de Planejamento e Gestão, porque o senhor Leonda Júnior também pediu demissão. E secretário de Juventude, que a senhora Maria Lindalva também pediu demissão. Eu gostaria, porque a gente, as informações são muito poucas, eu só gostaria de saber se tivesse essa informação para nos repassar, se o nosso município já tem esses secretários. Meu muito obrigado e boa noite.
Com a palavra, o vereador Zé da Inês.
Mais uma vez, eu levo a minha voz ao ar. Queridos amigos ouvintes da nossa querida rádio, boa noite. Uma feliz noite, desejo saúde e paz a todos os ouvintes. Nesse momento eu saúdo a mesa presidente, na pessoa do presidente Erivan Miranda, primeiro, segundo vice-presidente, meu amigo vereador Alderico, também a pessoa do nosso amigo vereador José Mota, amiga doutora Lúcia, vereadora, amiga professora vereadora Surama, queridos amigos presentes aqui na nossa casa e todos os amigos queridos ouvintes. É com muito prazer, muitas vezes a gente não tem boas novas, mas a gente tem o desejo de levar a voz ao ar e dar uma boa noite aos nossos queridos amigos ouvintes. Nesse momento, eu não posso deixar de dar os meus pesar à família do nosso amigo Francisco Rufino, que um verdadeiro amigo da zona rural, que morreu, a visita é amanhã, é tio do nosso amigo presidente da Associação da Cruzeta, amigo Martinei, e o Zé da Inês, a nossa família considerava chamava-se Francisco Rufino, uma pessoa, um verdadeiro amigo, que faleceu. A sua visita é amanhã. Morreu, chegou à idade abençoada por Deus, que ainda chegou ao alcance de viver os seus 102 anos, uma data muito difícil para nós na vida cristã, mas teve esse acontecido. Também nesse momento, eu levo um abraço ao compadre, primo, na Vila Parnaíba, o meu amigo, ali na rua Mariano de Castro, o meu amigo, queridos ouvintes, onde o nosso amigo Alonso, a dona Conceição, a dona Luzinete, a todos os Zé Ozeba, que sempre fica ali naquele grupo, a vocês o meu abraço. Também não esqueço e não posso deixar de dar o meu muito obrigado ao nosso amigo Robson, o meu abraço. Obrigado, meu amigo, pela sua atitude. Desejo uma feliz noite e boa saúde. E também quero dizer a todos os queridos amigos ouvintes que sempre eu tenho a esperança e a confiança em Deus e acredito um pouco no nosso prefeito e com a bênção de Deus a gente ainda conseguir fazer alguma coisa pelo nosso povo nesse restante de mandato. Também nesse momento eu digo que a nossa comunidade Canabrava, Limoeiro e Dom Quer está de parabéns, porque a máquina já veio para furar o poço daquela comunidade. Tenho certeza que logo após vai chegar também a localidade Vereda da Ilha, onde o pessoal tem grande ansiedade pelo poço. A nossa amiga Maria Ama Rosseu Dominguinho, filho do Nascimento, lá na Vereda da Ilha. Tenho certeza, meus amigos, que pela fé que eu tenho em Jesus, o nosso Salvador, e a confiança no nosso prefeito, eu peço a Deus e levo a minha mensagem a ele, os meus pedidos, a gente ainda vai ter o alcance de fazer alguma coisa pelo nosso querido povo. Eu sei que é difícil trabalhar pela vida pública. É difícil se trabalhar pelo município. É muito difícil se trabalhar pela cidade. Porque eu, a minha pessoa, eu pensava muito se eu chegasse ao momento que hoje eu estou, eu dava de eu fazer muita coisa. Mas é engano, porque a gente tem boa vontade, mas quando se divide há tantos pedidos, há tanta necessidade, tanta coisa, o tempo é pouco e a condição também é pouca, porque a vida de trabalhar pela vida pública, só se a pessoa não quer, mas quando a pessoa tem entusiasmo de fazer alguma coisa pelo povo, fazer alguma coisa pelo querido município, se transforma difícil. Porque não é fácil, não. É fácil para se dizer. Agora, para se cumprir, eu sei. Porque eu tenho o desejo de muito mais ter feito do que eu tenho feito. Não chegou nem um mínimo do alcance que eu pensava de fazer, porque o nosso mandato só está faltando 8 meses. E os meus sonhos foi longe de ter o alcance, de eu realizar, de conseguir o que eu queria para o nosso querido município e fazer alguma coisa pelo nosso querido povo. Mas eu quero dizer que a gente, por mais pouco que consiga, a gente tem que agradecer a Deus, porque realizou um sonho que a gente tinha desejo. Nem tudo que a gente quer conseguir na vida, nem todos a gente pode alcançar. Mas é um momento que a gente tem que agradecer. É um momento também que muitos falam do nosso prefeito. Eu não adulo. Nem a minha mãe, minha querida mãe, que eu carrego o nome dela junto comigo, eu não adulava. Mas respeito e sei agradecer. Porque hoje, nossa cidade, Guadalupe, aos 46 anos de Guadalupe Nova, nossa igreja matriz recebeu uma praça. Para mim, parabéns, prefeito. Nosso querido bairro, um dos bairros mais velhos da nossa cidade, é o Coqueiro. Com fé em Deus, antes dele terminar o mandato, vai concluir uma linda praça. Com fé em Deus. Também, uma coisa que eu tinha vergonha, quando a gente andava nas carreatas, passava no bairro Cruzeiro. A instalação da rede de energia do bairro Cruzeiro parecia um ninho de sariema, era só de garrão. Hoje está muito diferente. Parabéns, prefeito Alan. Também, uma das primeiras coisas que eu falei no início do nosso mandato foi sobre o antigo hotel de Guadalupe, que hoje é a sede do Conselho Tutelar. Parabéns, obrigado também. O nosso querido colégio, o mais antigo da nossa cidade, o João Pinheiro, era ali um reservatório de, assim, de abandono, aquele colégio, e hoje tem a estrutura que aquele colégio tem, o João Pinheiro. Parabéns, prefeito, pela reforma que você fez no João Pinheiro. Então, são muitas coisas que a gente tem que reconhecer e também tem que sentir falta das condições que antigamente a prefeitura de Guadalupe tinha. A queda da arrecadação que teve, a gente não pode esquecer. E sem dinheiro é difícil de fazer as coisas e é difícil de administrar. São essas minhas palavras. Agradeço a Deus por esse momento. Meus queridos amigos agricultores, vaqueiros, que são pessoas que eu sempre gosto de falar, amigos pescadores, e todos os queridos ouvintes de todas as classes que estejam nos ouvindo, uma feliz noite e boa saúde a todos os ouvintes. Obrigado, Senhor.
Com a palavra, a vereadora Surama.
Boa noite. Quero iniciar a minha fala comunicando aos colegas vereadores que nós estamos no... Ontem iniciou o novenário de Santo Expedito e a noite do poder legislativo, do poder judiciário, será na quarta-feira. Então, eu estendo aqui o convite aos colegas vereadores que... os que puderem, né, se fazer presente, a Santa Missa será na quarta-feira. E quem quiser participar, no caso, eu sou a comentarista, fazer a leitura às 19 horas. Leituras, preces, que após a sessão a gente se reúne aqui para a gente saber, porque na posição de entrada é importante a nossa presença. Mas inicio assim, me somando as palavras da vereadora Ana Lúcia em relação ao seu pronunciamento, que com certeza irei adentrar farei alguns comentários, mas também me somando quando ela iniciou a sua fala em relação
ao pronunciamento do vereador Alderico. Eu também, vereador, lhe falo aqui em sua presença que fiquei também triste naquele momento onde eu já tinha usado a palavra e Vossa Excelência citou que a oposição estava, né, querendo era que o prefeito demitisse os pais de família. Eu quero assim comunicar ao vereador líder Alderico que esta vereadora Surama nunca teve a capacidade de contratar ninguém. E por que que eu queria ou quero que o prefeito demita? O que eu venho cobrando aqui ao longo de muitos anos nesta tribuna é pagamento em dias, é pagamento aos pais de famílias que trabalham, é oportunidade aos pais de família, de famílias que deixam suas famílias e vão buscar oportunidade fora, é oportunidade às mães de família, quando nós aprovamos aqui uma creche para este município, que foi aprovada por unanimidade, mas se encontra hoje engavetada lá na sala, no gabinete do prefeito. Jamais esta vereadora Surama incentivou ou desejou que o prefeito demitisse alguém, mas jamais me calei, jamais me calarei para que ele cumpra com o que é da sua obrigação. Porque pagamento em dias é uma prioridade a quem realmente trabalha. E, como bem falou a vereadora Ana Lúcia, ele nunca veio aqui dizer o motivo e o que ele fez para solucionar estes problemas. A gente sabe que o recurso do município diminuiu, mas o que realmente ele fez para solucionar estes problemas? Porque Guadalupe é a cidade do que já teve. Já teve educação boa, já teve saúde, já teve infraestruturas, obras que estão aí para confirmar o que eu estou falando. O balneário, o farol da educação, o memorial, praças, postos de saúde. Tudo isso foi construído nas gestões anteriores. E hoje o que é que nós presenciamos? Cidade escura, ruas com calçamentos de péssima qualidade em alguns bairros da nossa cidade, avenida emburacada, o lixo, a coleta de lixo feita com grande deficiência. Participei há praticamente um mês atrás em algumas associações de bairro, ele convocando a população, dizendo como seria a forma da coleta do lixo com a nova forma, né, do carro compactador de lixo. Mas foi em vão esse trabalho. Foi em vão convocar a população para comunicar e dizer que o município, através do governo federal, recebeu aquele carro compactador de lixo, onde ele está demonstrando que não tem capacidade nem de direcionar a empresa competente que ganhou a licitação para realizar a coleta de lixo. E o que foi demonstrado aqui pela vereadora Ana Lúcia confirma a falta de compromisso do nosso gestor. Porque é inadmissível nós chegarmos no ano de 2016. Quantos meses falta para encerrar o seu mandato? 8 meses. Ele tem simplesmente restos a pagar no valor de R$ 6.128.500. A população, os colegas vereadores, os amigos presentes, é de se questionar comigo neste momento. Como o prefeito municipal de Guadalupe vai solucionar esse débito com simplesmente restando 8 meses para terminar o seu mandato, com débito de mais de 6 milhões de reais. E os compromissos atuais? E a folha de pagamento, que é obrigado o gestor? Então, como ele vai solucionar este problema? Então, é uma preocupação muito grande, amigos guadalupenses. E nós, vereadores, não podemos nos calar. O prefeito ele tem que ter um posicionamento e vir a esta casa ou ir aos meios de comunicações do nosso município e dar uma satisfação à população. Porque é inadmissível. É inadmissível nós aceitarmos tudo isso. A cidade do que já teve não tem mais nada. Cito aqui o exemplo do hospital local do nosso município. A situação que se encontra. Semana passada, a vereadora Ana Lúcia teve que procurar procurou primeiramente o secretário de infraestrutura, o senhor Turiba, para dizer a situação que se encontrava o hospital em relação ao acúmulo do lixo daquele hospital. Tomou satisfação com o secretário, ele disse que não era da responsabilidade dele. Disse que era do MIPO, né, da Secretaria de Saúde e da diretora do hospital. Ela foi procurar a própria secretária, encontrou a secretária no próprio gabinete do prefeito e teve que comunicar ao prefeito que iria descer ao Ministério Público para tomar as providências. Infelizmente, esse prefeito só está resolvendo os problemas através de ameaças, ou muitas vezes, não é nem chantagem, são comunicações verdadeiras. E hoje, quem está lá internado sabe do que a vereadora Surama está falando, do que a funcionária daquele hospital, a vereadora Ana Lúcia, presencia diariamente naquele hospital. Quem está lá internado nem dorme à noite. Por quê? Conforto não tem. Mas simplesmente matando barata a noite toda. Isso é inadmissível. Quem já foi ao hospital Pedrina Silveira, quando eu tive o meu filho, o Túlio, há 23 anos atrás, era um hospital que oferecia as condições dignas à população do nosso município. Pois não, e se tem barato, imagina, vereador Zé Mota, a Muriçoca. E o lixo a cada semana sendo acumulado. Então, nós que somos representantes desse povo, não podemos nos calar. Pagamento atrasado de funcionários é uma tristeza. Férias, décimo, por que discriminar o setor administrativo, os auxiliares de serviços gerais, que não recebem trabalho como os professores integralmente o mês, e na hora de receber o pagamento, vai lá na sua conta, ele só está pagando para o setor. Paga primeiro os professores, como os demais funcionários daquelas escolas não tivessem seus compromissos no final do mês. Então, não podemos nos calar. Prefeito Ali, eu peço encarecidamente, venha a esta casa, mostre à população de Guadalupe o que realmente Vossa Excelência está pensando em fazer para solucionar este problema. Por quê? 6 milhões de reais, prefeito Ali, para quem não está trabalhando, não está construindo e não está pagando, é sinal de incompetência muito grande. Porque se Vossa Excelência tivesse, ao longo dos seus quase 8 anos de gestão, tivesse feito obras com recursos do nosso município, eu não estaria me posicionando aqui desta forma. Então, deve explicação sim, prefeito Ali, não só a vereadora Surama, que representa parcela desta população, representa a população de Guadalupe, tanto os que votaram em mim como os que não votaram. Trabalho em função de todos, mas isso aqui nós não podemos aceitar, porque a cada mês os seus compromissos virão. Estão aí, e aí vai ser um acúmulo? E o próximo gestor, como vai receber essa prefeitura? Então, na próxima sessão, com certeza, me posicionarei mais a respeito do balanço geral, que quero que o baiano tire uma cópia para mim, viu, presidente, para que eu possa tomar mais conhecimento a respeito dos débitos que estão apagados do ano de 2015. Obrigada e boa noite.
Com a palavra o vereador Amadeu Júnior.
Colegas vereadores, senhoras e senhores, mais uma vez com muita satisfação aqui na tribuna da Câmara Municipal de Guadalupe, queria mandar aqui a nossa acolhida e o nosso abraço aos nossos amigos visitantes hoje, ao Jonival Bruno Loleto, nosso vizinho aqui, ao Valmir da Gespisa, a dona Mazé e dona Mirce da Quadra 14, ao Domingo Gomes, grande amigo de infância, lá da quadra 14, ao nosso presidente do Partido dos Trabalhadores, professor Elias Neto. A todos sejam bem-vindos, sintam-se em casa. Senhoras e senhores, na penúltima sessão ordinária da Câmara Municipal de Guadalupe, eu trouxe à tona aqui um tema bastante importante, e relembrando aos colegas vereadores, ao povo de Guadalupe, tratava-se da dificuldade que está passando a Associação dos Criadores de Gado de Guadalupe. E nós combinamos de fazermos um contato com o superintendente do Denox, do Piauí, e levarmos uma comitiva de pessoas, dentre os criadores, vereadores, autoridades locais. E fizemos um contato com o Denox, e ele está aguardando uma solicitação nossa por escrito. Então amanhã eu virei aqui à casa juntamente com o secretário Baiano e faremos então essa solicitação de uma audiência, de uma reunião com o superintendente do Denox, com o tema justamente de como solucionar os problemas dos criadores de gado de Guadalupe. Então ficamos certos que vamos fazer a redação do documento, deixaremos aqui na secretaria, aquele colega vereador que quiser assinar vai estar lá o seu nome solicitando que nós possamos nos reunir para enfrentarmos esse tema e essa dificuldade. Eu vendo alguns moradores da quadra 14 e até a pedido de um outro morador, que é o Paulo Moura, sempre esteve presente na Câmara, hoje não está aqui, mas pediu que a gente solicitasse ao Poder Público Municipal, sobretudo à Secretaria de Infraestrutura, que nós façamos ali uma limpeza geral naquela quadra, devido à situação que estamos hoje, final de inverno, mas temos preocupação que aquele acúmulo de lixo na quadra 14 possa trazer algum tipo de doença, como o Zika vírus, o mosquito da dengue, enfim, todos essas doenças que temos visto todos os dias na televisão. Então fica aqui o nosso pedido ao prefeito municipal, através da Secretaria de Infraestrutura, para que ele possa efetivamente fazer um mutirão com trabalhadores, aproveitando os carros do lixo, e nós possamos dar aquela geral na quadra 14 que realmente precisa. Lá, eu posso dizer, são os moradores mais idosos do centro da nossa cidade de Guadalupe. Desde o início da quadra, lá com o seu Firmino, depois a dona Helena, o seu Carlinho, dona Pedrina, meus pais, dona Madeu de Lourdes, o seu Petrônio, dona Dorinha, a dona Conceição, o seu Assis, o Boemia, a dona Zilda, a mãe do Enesildo, enfim, a dona Raimundinha, do seu Matias. Então são pessoas idosas e com certeza aquele acúmulo de lixo que está lá pode trazer doenças. E as pessoas idosas, além das pessoas novas, não têm aquela imunidade para algumas viroses como tem as pessoas mais novas. Então fica aqui o pedido ao prefeito municipal que com urgência faça aquela limpeza, providencie a retirada daqueles entulhos, daquele lixo, para que a gente possa ver aquela nossa quadra 14 mais feliz, como sempre foi. E que continuemos sempre botando no calendário para fazer aquela limpeza. E trazendo à tona essa questão que muito se fala, ao prefeito é isso, é aquilo. Pessoal, eu não estou aqui para falar em defesa de ninguém, mas eu posso garantir ao povo de Guadalupe, eu discordo veementemente de quem diz que o prefeito é incompetente. Não é bem assim. O Brasil passa por momentos difíceis. Isso é fato. Nós não podemos esperar que em Guadalupe seja diferente do restante do Brasil. Ora, aquele estado de emergência que o prefeito da Ferre 2014, agora a maioria das cidades estão fazendo. Muitas cidades no Piauí, muitas cidades no Brasil. Ele já anteveio naquele tempo as dificuldades e ainda assim não pôde evitar que elas se consumassem, nem chegasse à situação real em que nós vivemos. Porque a corta de verba no orçamento está sendo constante. Diminuiu-se o ICMS, diminuiu-se o FPM, diminuiu-se as transferências estaduais e federais, ou seja, diminuiu-se toda uma receita. Então, eu posso dizer que ele está se virando como pode. Isso não significa dizer que ele é incompetente, não. Muito pelo contrário. Decisões tomadas por ele provam que ele tem sido bastante competente e corajoso em tomar determinadas providências, coisa que qualquer um de nós que estivesse em lugar dele teríamos também pensado duas vezes antes de tomar essas atitudes, essas providências. Então, o que eu peço à população de Guadalupe é que a gente sejamos solidários e, mais do que isso, tolerantes. Tolerantes. Eu tenho certeza que, o prefeito não está pedindo para a situação ficar desse jeito, não. Muito pelo contrário. Ele está correndo atrás para reverter. Essa semana mesmo ele esteve junto ao governo estadual, esteve junto à secretária de Educação, Rejane Dias, esteve junto com o secretário de Desenvolvimento Rural. Ou seja, então, está se buscando apoio. Eu garanto e me ofereço como colaborador para tentar ajudar a solucionar os problemas de Guadalupe, como sempre fiz. Sempre me pondo à disposição para ajudar. Essa semana eu havia prometido de ir a Teresina conversar com o nosso deputado Assis Carvalho, mas infelizmente ele está em Brasília com essa situação que passa a presidente Dilma, nessa situação do impeachment, ele não pôde estar aqui. Mas ele me ligou e disse que assim que chegar em Teresina, nós vamos nos encontrar e eu vou pedir encarecidamente ao nosso deputado federal, por favor, vamos ajudar a resolver o problema de Guadalupe. Ora, quem tem amor a Guadalupe não torce para o que é pior, não. Torcer para piorar as coisas é torcer contra nós mesmos. É torcer contra o pai de família, contra a mãe de família, é contra o jovem, é contra o adulto, é torcer contra os idosos, é torcer contra nós mesmos. Eu entendo e tenho plena convicção de que se a gente, cada um de nós, buscar apoio em nossos deputados, para que nós somemos força para tirar a Guadalupe da situação que está, é muito mais proveitoso, muito mais rentoso do que apontarmos somente as falhas. Busquemos então as soluções. Vamos correr atrás de trazer para aqui mais renda, mais emprego, mais investimento. Vamos correr atrás de trazer asfalto para Guadalupe. Claro que eu desejo asfalto para Guadalupe. É a nossa terra que nós amamos e gostamos. E queremos o asfalto. Então eu vou me somar ao prefeito Allen para tentarmos trazer o asfalto, sim. A questão de uma quadra de esporte, claro que nós precisamos de uma quadra de esporte. São dezenas, centenas de jovens que todos os dias estão se perdendo, entrando no alcoolismo e na droga, porque não têm a oportunidade de exercer uma atividade física. Então, claro que eu vou me somar ao prefeito para tentar trazer a quadra de esporte. Se o prefeito está buscando resolver o problema do cinema, eu jamais vou tentar impedir, muito pelo contrário. Vou me somar, vou atrás dos meus deputados para buscar esforços e emendas para que a gente ponha o cinema para funcionar. A concepção que eu tenho é que a gente deve, por obrigação, enquanto homens e mulheres públicos, enquanto representantes do povo de Guadalupe, é de nos dispormos a ajudar a resolver os problemas do nosso município e não nos indispormos para piorarmos a situação do nosso município. Como eu falei, aquele cidadão mais sofrido, ele sofre cada vez mais quando o nosso município está pior. Aquele cidadão, aquela cidadã que há muito tempo, de acordo com os programas de governo que foram implantados no Brasil nos últimos 10 anos, não se falava mais em fome no nosso município. Não se falava mais em mendicância, nem humilhar o cidadão para estar na porta dos políticos pedindo todo dia um prato de comida, uma conta de água ou luz. Durante muito tempo, em Guadalupe não existiu. Hoje eu reconheço, já existem pessoas, talvez passando necessidade e até fome. Mas nós não podemos culpar um gestor. Existe todo um sistema no Brasil que passa por dificuldades há muito tempo não visto. E o que nós devemos, por obrigação, como representante dessas pessoas que estão sofrendo, é tentar minimizar o seu sofrimento. Para isso, vamos nos unir. Vamos nos dar as mãos. Ter a sensação de quanto pior para o município, pior para o povo, melhor. Negativo. Quanto melhor ao povo, melhor para nós. Porque eles vão ver que nós, que fomos eleitos para representá-los, estamos fazendo alguma coisa para ajudar. Então eu digo, vamos nos dispor, vamos ajudar, vamos colaborar, vamos tirar nosso tempo para buscar o apoio num deputado, uma emenda no outro deputado. Com essas palavras eu finalizo. Gente, Nós fomos eleitos, não foi para tirar algo do nosso município, foi para que nós possamos nos doar pelo nosso povo, pelas pessoas que nos colocaram aqui. Esse é o sentimento do homem e da mulher público. A todos, boa noite.
Com a palavra, o vice-presidente Alderico.
Excelentíssimo senhor presidente, vereadores, povo do auditório presente, povo de Guadalupe, da zona urbana e da zona rural, o meu boa noite. Eu quero aproveitar a oportunidade e dar mais uma informação muito importante para o povo de Guadalupe, e deixei de dar na sessão passada. Foi no dia 1º de abril, na visita do excelentíssimo senhor governador Hélio Dias, as obras da empresa Terra Gal, na oportunidade, e o governador está fazendo uso da palavra, ele disse em alto e bom tom para o diretor-presidente da Terra Gal, o doutor Ricardo Moura, e ele, o governador Hélio Dias, fazia questão de trazer para Guadalupe a faculdade de agronomia, certo? E em breve a cidade de Guadalupe estaria sendo contemplado com a faculdade de agronomia. E o curso iria funcionar exatamente na escola agrotécnica Frei Apicela. E fez questão de frisar, e o curso seria administrado pela Universidade Federal do Piauí, mas se houvesse empecilho, ele, o governador, autorizaria o curso pela Universidade Estadual do Piauí. Mas e a faculdade de agronomia em Guadalupe era uma realidade, certo? Em razão disso, o próprio prefeito Ali Rodrigues Mouzinho já está cedendo 2 hectares de terras anexas à escola para que seja ampliada a escola agrotécnica, seja feito novos galpões, laboratórios e áreas para realização de aulas práticas dos futuros alunos. Esta é uma notícia muito boa para Guadalupe, e o pessoal da empresa Terral ficou muito satisfeito com a informação que o governador passou, e sentiu muito interesse na realização desse curso de agronomia. É um curso que tem muita afinidade com os trabalhos da empresa deles. Então, uma notícia, ainda não, normalmente são 40, né, vereador? Uma notícia boa. Outro assunto eu quero frisar na tribuna, e me surpreendeu bastante, quando a vereadora Ana Lúcia disse, e no ano de 2015, a prefeitura recebeu 28.900.000. Meus senhores, no ano de 2015, se a prefeitura tivesse recebido 28.900.000 e tanto, dividindo isso por 12, daria 2.400.000 e tanto todos os meses para a prefeitura. Certo? E o ano passado, só teve apenas um mês, e foi o mês de abril, e a prefeitura recebeu simplesmente 2.044.000, somente o mês de abril. Os demais 11 meses, foi tudo 1.300.000, 1.400.000, 1.500.000, 1.600.000. Então, gente, a vereadora Ana Lúcia simplesmente aumentou 10 milhões na receita de Guadalupe. Era muito bom para nós tivesse sido isso. E a prefeitura de Guadalupe recebeu, gente, no ano de 2015, aí você pode registrar, e pode ir na tesouraria da prefeitura e entrar no site do Banco do Brasil. O que a prefeitura recebeu foi 18.919.544.64 reais. Só foi simplesmente isso. Tá certo? Então, meus senhores, informação de 28.029.000, nós estaríamos no céu, nosso município. O pessoal fala sempre, o Guadalupe foi uma cidade, e já teve isso, já teve aquilo,
É sério de dizer, e já teve dinheiro também, e não tem mais. Certo? É o mais importante para ter as demais coisas, tem que ter dinheiro. Certo? Não sabe, o dinheiro é a mola mestre de tudo. O município não tem. Vimos no mês de março agora, recebeu 1.132.000. O prefeito não está pagando todo mundo de uma só vez, porque não tem dinheiro. Certo? Está pagando por etapas. Vai para um, o dinheiro vai sendo, vai para outro. Não tem condição de pagar todo mundo de uma vez. Quanto o INSS, a vereadora Lúcia citou, está devendo 5 milhões. Muito bem, o prefeito já pagou 10. Quando o prefeito Ali assumiu a prefeitura está devendo 15 milhões de INSS. Débito de João Luiz, de Antônio de Pardo, de Júlio César, débitos para trás. E eles não tinham nem UPA. E a própria administração, e vinha passando de governo para governo, não vinha olhando o INSS, isso é a verdade. A própria ama de vereador estava fazendo isso também. Certo? Certo? Então, o prefeito, né, o seu INSS está pagando. Já pagou, foi 10 milhões de INSS. Por isso, só está faltando 5. Então, gente, o IBAMA, 37 mil, foi pago, faltou. Não era para ter pago, era nada. Ele foi um roubo do IBAMA. Chegou e teve uma multa indevida aí, amando não sei de quem, e multou o município de 37 mil, e foi um absurdo. O dinheiro, os 383 mil da Eletrobras, não cortou a energia da prefeitura, o prefeito vai lá e negocia, negociou e está pagando em prestações. Nós e aumentamos a taxa da OSIP para 7%. Sabe quanto é a despesa da prefeitura hoje? Só uma iluminação pública? É 52 mil, gente. 52 mil. A da OSIP só chega a 11 mil. 11 mil reais, recolhimento. O prefeito todo mês tem que entrar 41 mil a mais para completar a Eletrobras. Para você tirar a noção quanto é o débito da prefeitura de Guadalupe. Tá certo? E o prefeito não tem medido esforço não, gente. O prefeito está todo dia viajando atrás de dinheiro. Hoje mesmo está em Teresina. E me parece, graças a Deus, e vem boas notícias aí para Guadalupe. O cinema da Aru já foi licitado. Já vai ser dado início às obras. O asfalto vai ser licitado amanhã, certo? E tem outras notícias boas, eu vou deixar para depois. Mas ele está correndo, é por isso que ele está correndo atrás das coisas. Uma outra coisa, toda sessão, e a vereadora Ana Lúcia usa a tribuna da Câmara, ela diz, e o prefeito é incompetente ao extremo. O povo de Guadalupe já ansou de ouvir isso. Mas vamos fazer uma comparação entre o prefeito Ali e a vereadora Ana Lúcia, e vamos ver quem é o incompetente ao extremo. Veja bem, o prefeito Ali está uns 7 anos sendo prefeito de Guadalupe. Nunca teve uma prestação de conta reprovada pelo Tribunal de Contas. Pelo contrário, tem recebido elogios de conselheiro. E lá ele administra todo mês 1.500.000, 1.600.000, 1.300.000. A vereadora Ana Lúcia passou simplesmente 2 anos na presidência da Câmara, recebendo somente 120 mil por mês. Só isso. Todo mês 120 mil. Valor fixo. Para nos dizer que foi 120, foi 124. Valor fixo. Em 2 anos, a vereadora Ana Lúcia teve sua prestação de conta reprovada pelo Tribunal de Contas por unanimidade. Foi unanimidade. Só 2 anos e passou administrando 120 mil. Já pensou se ela passasse 7 anos na prefeitura administrando 1 milhão e 2 milhões? Ela estava presa hoje. Tá certo? Então, gente, se o prefeito é incompetente, se ela não tem competência para administrar nenhum poder legislativo? Vamos botar os pinos no i, gente. Não é só usar a tribuna e falar mal de A ou de B. Eu não estou aí para defender somente o prefeito, não. Eu estou para dizer a verdade. E isso aconteceu. E está acontecendo. Tá certo? Então não é problema de incompetência, não. Veja os volumes de recursos da prefeitura e da Câmara e os problemas que tem lá na prefeitura. E a Câmara tem um E. Ah, mas tem um, recebe 120 mil, só a folha de vereador, homem mais de 50%, os outros acham um servidor, a Luana, abou o dinheiro. INSS, abou o dinheiro. E ainda tem a conta reprovada, tenha paciência. Eu não era competência dessa. Eu não era. Eu mesmo fui presidente e não reprovei minha conta, não. Foi toda aprovada. A minha foi. Foi aprovada a minha conta. Eu já fui presidente. Eu retorno a palavra ao vereador Edvan Miranda.
Rapaz, quer dar uma para falar aí? Ah, hoje é o presidente. Eu quero dizer o seguinte, o Roderico falou aí que os repasses da prefeitura para a Câmara, 120 e pouco mil. Eu quero fazer só uma comparação da minha gestão. Na minha gestão, 9 mil, ou 9 vereadores, como hoje continua 9. Funcionário continua o mesmo. O cafezinho continua o mesmo. Eu tinha duas rádios credenciadas. Eu tinha um plano de saúde para todos os vereadores e todos dependentes. E você sabe quantos Zé Mota recebia? 60 e pouco mil, 61, 62. Menos da metade do que estão recebendo e continua 9 vereadores, funcionaram os 9 vereadores, os funcionários são os mesmos, vereador mesmo, o cafezinho continua o mesmo. Que eu tive a coragem de fazer uma licitação em Guadalupe para comprar, os outros eu não sei. Eu só sei que a inflação da minha gestão para cá subiu mais de 300% e tantos%. Veja bem, eu fiz tudo isso aqui. Aumentei diária, que não tinha, já continua diária como eu deixei. E veja quanto eu recebia. A metade, 60 mil. E pagava todos os encargos sociais aqui, era pago no dia exato. Água, energia, telefone e tudo. E eu recebia o quê? 60 mil reais. A metade dos que estão recebendo. Você vê que a pessoa trabalhar com responsabilidade é uma coisa. Agora, trabalhar do jeito que querem fazer é diferente. Por isso que eu vou soltar um boletim em Guadalupe mostrando que esse ano de 2016 é ano político. Que a pessoa tem uma reflexão em quem votar. Não votar em quem engana o povo. Quem mente para o povo, não adianta. Veja bem quando a pessoa quer trabalhar pelo Guadalupe. O Zé Mota aqui fez isso. E disse várias vezes na prefeitura que não adianta ter essa quantidade de secretário. Não adianta. Isso é só para dar emprego a pessoal de vereador e tudo. Não precisa. São gastando dinheiro sem necessidade. Digo isso e digo para ele e para quem quer ouvir. Não tem necessidade. Por isso que a prefeitura está na situação que está. E muito obrigado.
Boa noite, mais uma vez, amigo guadalupense. Eu saúdo o auditório em nome do nosso amigo Valmir, da Gespesa, aqui presente. Eu quero mandar um abraço ao meu amigo Gordinho, de frente ao estádio. O amigo Odório na Coab, Dina na Cruzeta, Carlos Chagas no Bom Jardim, meu amigo Abraão na Vereda da Ilha, aquele abraço do seu amigo vereador Edvan Miranda. Eu quero ser bem breve aqui nas minhas palavras, só quando o vereador José Mota frisou aí a respeito do dinheiro que ele recebia na época e o que nós estamos recebendo hoje, e continua a mesma quantidade de vereadores, continua a mesma quantidade de funcionário, e não vê, tipo assim, as coisas andando. Eu quero dizer, na época do vereador José Mota, o salário mínimo naquela época era R$ 465,00. Hoje são R$ 880,00. O salário dos vereadores era R$ 4.000,00. Hoje é R$ 6.700 e alguma coisa. Eu quero dizer que naquela época um litro de gasolina era R$ 2,00, hoje é R$ 4,16. Então, as coisas mudou muito, muito. Na minha época, agora, o ano passado, o repasse da Câmara Municipal de Guadalupe era 117 mil. Esse ano, 120.190 o ano passado. Esse ano, com todos esses aumentos que tiveram, hoje nós estamos recebendo 105 mil. Eu acho que nós estamos fazendo é milagre. Nosso salário não ter baixado, que era para ter baixado. Nós hoje, a Câmara Municipal de Guadalupe, depois que paga todos os encargos, água, luz, telefone, o INSS, salário de funcionário, de vereadores, não fica com um centavo em caixa, vereador. Não fica com um centavo. Mas é como eu estou lhe dizendo, vamos ver quanto era o salário naquela época, vamos ver quanto era o salário mínimo, vamos ver quanto era o salário de vereador. Naquela época não tinha carro, né? Exatamente. Mas eu acho, vereador, eu não estou aqui criticando a sua gestão, que você foi um dos melhores vereadores, presidente que aqui esteve, foi um vereador, presidente, que fez igualmente o vereador Edivan Miranda está fazendo. Na sua sala entrava o vereador de oposição, de situação, e todos eram bem recebidos. O vereador José Mota foi um dos vereadores primeiro a ter coragem de contratar uma rádio para nossos... Uma não, foi as duas, como bem ele frisou, para aqui mostrar o trabalho de cada vereador. E às vezes as pessoas ficavam no bairro e não sabiam o verdadeiro trabalho dos vereadores. A pessoa da zona rural não sabia quem trabalhava pelo povo e quem não trabalhava. Depois que o vereador contratou a rádio, todo guadalupense, todas as pessoas da zona rural, urbana do nosso município, sabem qual é os vereadores que trabalham, sabem qual é os vereadores que defendem o povo. Eu quero aqui dizer que estive hoje no estádio Júlio César, conversando com o empreiteiro da construtora Bela Vista, até que ele deu uma notícia boa, que disse que até em agosto conclui a obra. Vamos torcer que não tenha algo de errado nessa andada, porque nós sabemos que esse dinheiro é do governo federal, é um dinheiro que não é fácil trabalhar com ele. Quantas e quantas vezes o prefeito Allen foi a Brasília, foi a Teresina, em Floriano, na Caixa Econômica, lutando por esse dinheiro. Eu quero dizer ao nosso povo, que estive com o prefeito a semana passada, e mais uma vez cobrei dele esse tapa-buraco da nossa cidade, o asfalto na Avenida Manuel Ribeiro da Fonseca. E ele nos garantiu que nessa semana que estamos hoje, começou ontem, hoje é segunda-feira, ele ia iniciar os tapa-buraco da Avenida Manuel Ribeiro da Fonseca. Como também pedi que ele, mais urgente, o mais urgente possível, que mandasse dar um roço na nossa cidade, limpasse os meus fios, que está feio. E nós, vereadores, não aguentamos a cobrança do povo, da população nos cobrando. E nós estamos aqui como representante do povo para cobrar do prefeito, dos poderes, aquilo que é de melhor para a nossa população. E eu estou aqui cobrando, juntamente com mais colegas vereadores que me antecederam, a limpeza na nossa cidade, porque não está boa, está péssima. A iluminação pública esteve ruim, mas graças a Deus que já melhorou muito. E todo dia eu cobro a pessoa responsável, ao senhor Cutia, a melhoria cada dia que passa. Pois não, vereador?
Eu queria só, essa permissão nem pode, mas eu fico muito grata pela sua liberação. Eu estive esse final de semana pagando uma disciplina lá no Mandacaru, do meu curso de educação física, hidroginástica. Nós fomos lá para o Mandacaru no domingo. E lá eu presenciei que está precisando dessa capina. Tem um muro que está caído, que dá acesso lá ao Cine Teatro Mandacaru, e mais de 20 dias que está sem água. Então, reforço nessa oportunidade que essas providências sejam tomadas para melhor nós atendermos, né, os nossos visitantes e a nossa população, que são sócios ou que visita o Clube Municipal Mandacaru. Está também assim no estado de abandono. Teve até uma frequência muito boa, né, presidente? Às vezes que eu fui alguns meses atrás, a frequência é muito grande da população, mas agora as pessoas se afastaram e está precisando desse zelo, desse cuidado lá. Obrigada.
Ok, vereadora. Nós sabemos a dificuldade que o município está passando, mas estamos aqui cobrando que o prefeito olhe com melhores olhos para o nosso município e possa resolver esses problemas. Nós estamos sabendo que ele está correndo atrás, foi ao governo do estado, foi à secretária de educação e eu acredito que vem notícias boas para o nosso município. O prefeito está se mexendo, o prefeito está procurando melhoria para o nosso município. É isso que nós queremos, é isso que o nosso povo espera de nós vereadores e do prefeito municipal. Eu peço nesse momento os colegas vereadores que fiquem de pé para encerrar a sessão. Em nome de Deus, declaro encerrada a sessão ordinária do dia 11 de abril de 2016. Muito obrigado e boa noite a todos.